Olá, boa tarde. Hoje é o dia 4 de outubro de 2018. Começa agora a 70ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, nós ainda não temos projetos aptos para apreciação, mas acompanhe tudo através das nossas redes sociais, do nosso portal do Legislativo e também no nosso canal do YouTube. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 6 minutos do dia 4 de outubro de 2018, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 60ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Raimundo Nonato que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e após a oração do Pai Nosso. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, que faça a leitura do artigo do Decreto Universal dos Direitos Humanos. Declaração dos Direitos Humanos.
Letras Sagradas, tirado do livro de Números, capítulo 6, a partir do versículo 22, que diz: O Senhor disse a Moisés: Dize a Arão e seus filhos o seguinte: Eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 8º. Toda pessoa tem direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes contra os atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei.
Peço aos vereadores que estão no plenarinho para compor o plenário, para que tenha quórum para aprovação da ata da reunião anterior. Suspendo a reunião por 10 minutos, para que haja quórum para a votação da ata da reunião anterior. 10 minutos. Agora a quórum. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Aqueles que foram contrários, permanecer como está. O contrário, os que foram favoráveis, permanecer como está. Os que foram contrários, se manifestar. Em discussão. Em votação. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura do expediente desta tarde de hoje. Ficha de inscrição para a Tribuna Livre. Senhor Marcelo Máximo de Moraes Fernandes. Falar sobre direito de resposta entre promessa de verdade sobre ataques de alguns vereadores, da qual feriu a sua honra e dignidade, de um cidadão que não aceitou um cargo em comissão oferecido pelo prefeito, cargo esse que receberia sem trabalhar. Projetos do Legislativo. Projeto de resolução número CM04 de 2018. Altera a resolução número 392 de 2008, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Divinópolis. Autoria, mesa diretora. Quórum para votação, maioria simples. Procurador designado, Dr. Roberto. Projeto de Lei CM 073/2018. Altera a Lei 8.060/2015, que denomina o Iparno Pedrosa de Macedo, Rua F, localizada no prolongamento do bairro residencial Valqui Rezende Costa, neste município. Vereador Edson de Souza. Procuradoria designada, doutora Rosilene. Projeto de Lei número CM 090/2018. Declara de utilidade pública a Igreja Triunfo Global do Poder de Deus, com sede e foro neste município. Autor, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Parecer, doutora Tayane. Projeto do Executivo. Projeto de Lei Complementar a M09/2018. Altera a Lei número 7.245/2010, modificando a nomenclatura do Fundo Municipal de Cultura, Proteção e Patrimônio Cultural do município de Divinópolis, FUNPAC, e seu respectivo conselho da outras providências, de 27 de setembro de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria absoluta. Procuradora designada, doutora Rosilene. Projeto de Lei AM 065/2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações Urbanas crédito especial no montante de R$ 140 mil, reais, de 26 de setembro de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da doutora Caroline. Projeto de Lei número EN-006/2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 1.552.796,18, de 26 de setembro de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Procurador designado, Dr. Bruno. Ofício, 1º de outubro de 2018, Secretaria de Governo. Indicação 977, CEMEG, Cleitinho Azevedo. Indicação 698, CETRANS, vereadora Janete Aparecida. Indicação 1017, CETRANS, vereador Roger Viegas. Indicação 870, CEMOP, vereador Sargento Elton. Indicação 644, CEPLAN, vereador Sargento Elton. Indicação 985, CEMES, vereador Edson de Souza. Indicação 1027, CETRANS, vereador Raimundo Nonato. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 1300/2018. Do requerimento Sargento Elton, ofício 183, CEMED. Requerimento 255, Sargento Elton, CEMED. Indicação, requerimento 285, Cleitinho Azevedo, CETRANS. Requerimento 203, CETRANS, vereador César Tarzan. Requerimento 292, CETRANS, vereadora Janete Aparecida. Atenciosamente, Cleodenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Caixa Econômica Federal, ofício 1037, Regional Oeste de Minas, Divinópolis, 1º de outubro. A Vossas Excelências. Assunto, crédito e recursos financeiros orçados na Geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Senhoria o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 10 de 2018 no valor de R$ 118.070,00 na conta vinculada ao contrato de repasse 8292782-2016, operação 1029-641-88, firmado com o município de Divinópolis, assinado em 14/11/2016. No âmbito do programa Planejamento Urbano sob gestão do Ministério da Cidade, que tem por objetivo pavimentação de diversas vias no município de Divinópolis. Solicitamos que a Câmara Municipal ateste o recebimento desta mensagem em cumprimento à Lei 9.452, de 21/3/97. Solicitamos que a Prefeitura Municipal notifique os partidos políticos e sindicatos dos trabalhadores e entidades empresariais com sede no município no prazo de lei número 9452, de 20 de março de 97, utilizando o modelo em anexo e encaminhe a uma via para o arquivo no processo. De acordo com as normas vigentes, o recurso foi aplicado automaticamente em fundo de curto prazo e o município deverá comandar a aplicação em poupança, OBTV poupança, se a previsão para utilizar for superior a um mês. Respeitosamente, Guilherme Van Heckert Heleno, coordenador da filial, representação da gerência executiva, negocial do governo de Divinópolis, Minas Gerais. Ana Maria Galineri de Oliveira, superintendente regional, superintendência regional do Centro-Oeste de Minas Gerais. Senhor presidente, sem mais para o expediente dessa tarde de hoje.
Solicito também da primeira secretária que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimento, voto de pesar e moções congratulatórias.
Indicação CM 1065 de 2018, solicitando a pintura estratigráfica na faixa de pedestre na rua Pedro Pires, esquina com a Avenida 7 de Setembro, no bairro São Sebastião. Indicação CM número 1066 de 2018, solicitando a recomposição de um bueiro situado na rua Pedro Pires com a Avenida 7 de Setembro, outro na Pedro Pires, próximo à Escola Miguelinha, entre a 7 de Setembro e Rio Grande do Sul, no bairro São Sebastião. Indicação CM 1067 de 2018, solicitando um segurança e um vigilante nas dependências do Parque da Ilha de Divinópolis. Indicações vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 308 de 2018, solicitando à Secretaria Municipal de Operações Urbanas informações quanto ao procedimento para requerer limpezas de fossas de casas pelos moradores do bairro Copacabana e outros, e onde deverá ser feita essa solicitação. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1131 de 2018, a possibilidade de limpeza da escada da Rua do Óleo no centro, em Santo Antônio dos Campos. Vereador Rodrigo Caboge. Indicação número 1116 de 2018, a possibilidade, com o máximo de urgência possível, providenciar a poda de árvores e a troca de lâmpadas na Rua Maria da Paz, em toda a sua extensão, no bairro Danilo Passos 1, neste município. Indicação 1123 de 2018, a possibilidade, com o máximo de urgência possível, providenciar a troca de lâmpada na Avenida Lagoa, próximo ao número 31, no bairro Cidade Jardim. Indicação número 1124 de 2018, a possibilidade, com o máximo de urgência possível, providenciar a troca de lâmpada na Rua Ipatinga, próximo ao número 72, no bairro Planalto, neste município. Vereador Roger Viegas. Indicação número CM 1107 de 2018, que seja providenciada obra de tapa-buracos na Rua Minas Gerais Centro, principalmente no trecho entre Bahia e Getúlio Vargas. Indicação CM 1106, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos na Rua do Cobre, no bairro Niterói. Indicação CM 1105 de 2018, que seja providenciada a construção de um quebra-molas na Rua Maria Joaquina, bairro Antônio Fonseca, ao lado do CEMEI, Anália Nogueira da Silva. Indicações vereador Sargento Elton. Indicação 1126 de 2018, que seja realizado o calçamento poliédrico no restante da Rua Manaus, no bairro Santa Teresa. Indicação 1127 de 2018, a possibilidade de uma travessia ou pintura de faixa de pedestre na João Martins Coelho, em frente ao Kit Santo Antônio, localizado no bairro Santo Antônio, Ermida. Indicação 1128 de 2018, que seja realizada a operação tapa-buraco na rua Olímpio Gomes Branquinho e Rosa Viterbo Gontijo, no bairro Antônio Fonseca, e na rua Antonieta Fonseca, no bairro Santos Dumont. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Agradeço à primeira secretária, Janete Aparecida, pela leitura das correspondências e das proposições. Passo à tribuna livre. Convido o senhor Marcelo Máximo de Moraes Fernandes, que irá falar sobre o direito de resposta sobre ataque de alguns vereadores diante a promessa de ocupar cargo de comissão oferecido pelo prefeito, onde receberia sem trabalhar. Informo ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Interno desta Casa. Não poderá abordar temas diferentes do assunto. como consta na inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para expor e mais 2 minutos se assim aprovar o plenário.
Uma boa tarde a todos os divinopolitanos e aos vereadores presentes. É com imensa tristeza que volto a esta casa, com muita tristeza pelo fato dos vereadores aqui que estão e alguns aqui me atacaram duramente a minha honra, me ferindo como homem. Então, pois bem, quero dirigir minha fala ao presidente da mesa. Se caso os meus minutos forem cortados, peço novamente pela moral os minutos novamente. Para iniciar minha fala, quero dar 2 exemplos de pessoas que se diziam ter fé pública. Pessoas que se diziam falar a verdade em tudo o que se fala. Pois bem, o vereador mais bem votado da história de Carmo de Cajuru, foi condenado a quase 150 anos por estuprar menores. Outro exemplo, o médico Roger Adamassi, o maior estuprador da história do mundo, foi condenado há mais de 300 anos. Então, quero falar para vocês que nem todo vereador e nem todo homem que veste de branco condiz com a verdade e a pureza. Por quê? Em primeiro fato, fui atacado aqui pelo vereador Delano, dizendo que eu sou uma pessoa digno de dó, devedor da metade da cidade. Né? A pergunta vai direto para ele. Ele tem como provar que eu devo a alguém nessa cidade ou em qualquer lugar do Brasil? Porque do exterior eu não conheço. Então não tem como eu dever nada. Porque tudo que eu falei até hoje aqui nessa tribuna foi verdade. Primeiramente, do PAC 1, do PAC 2, do Protransporte, do PPI Favela. E até hoje, quase ninguém foi realmente preso onde que deveria estar. Né? Segundo a Polícia Federal. E aí, o vereador Delano se diz que tem fé pública. Ele falou com todo orgulho: eu sou médico, eu sou vereador, eu tenho fé pública, eu não minto. Quem mente é esse senhor. Pois bem, senhores vereadores, o que mais que vocês estão esperando para pedir a cassação do prefeito Galileu? Porque existe um decreto que, segundo a secretária e o secretário, confirmou a assinatura do prefeito. Existe também o mesmo decreto que foi confirmado por eles, que eles tiveram na minha casa dia 23/4. Né? Agora, o mais incrível que está na minha mão é um laudo do Instituto Criminalística da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Talvez a maior do Estado de Minas Gerais, é a maior do Estado de Minas Gerais. Talvez a mais inteligente do Brasil, que mostra que os áudios não tiveram heads, não tiveram montagem, Delano, como você falou. Você falou que eu sou um criminoso, que eu deveria de estar na cadeia? O que é que você me diz disto? De um laudo do Instituto Criminalístico da Polícia Civil, talvez seja a mais inteligente do Brasil, está aqui nas minhas mãos. O Renato, vereador Ferreira, Renato Ferreira, também me criticou dizendo que eu faça minhas denúncias atrás de cargos. Que isso? Minhas denúncias começaram em 2009, sobre o PAC 1, o PAC 2, e fui. Tenho um decreto na minha mão, já me nomeando como um cargo que eu não aceitei, não me corrompi. E quem, na verdade, tem um cargo, Renato Ferreira, é a sua esposa no governo do Galileu. Que história que é essa que eu procuro cargo? Né? Outro vereador, que é o senhor Nonato, falou que eu menti, que eu montei. Será que ele tem mais poder do que o Instituto Criminalístico da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais? Hein? Vem aí também a quebra de sigilo telefônico, para mostrar que, na verdade, do dia 23/4, eu telefonei para o Delano, e foi ele que me convidou para ir lá no consultório dele. E fui. Em momento nenhum, eu abordei, eu chamei, eu falei que ele era responsável por alguma coisa. Só que ele apresenta os áudios mostrando que eu pedi ele alguma coisa. Eu fui pedir uma opinião dele do que eu faria mesmo, porque ele faz parte do PMDB. Mas, ao contrário de defender o povo de um cargo, de receber sem trabalhar, um absurdo. O Marcelo não aceitou o cargo e os vereadores estão tudo arrumando tudo quanto é coisa. Para aqui, para ali, para aqui. Não leva direto lá para o Ministério Público o que realmente está acontecendo. Meus amigos vereadores, os secretários já falaram que a assinatura é dele, que a assinatura é do Galileu. O decreto está aqui na minha mão. O Instituto Criminalística fez o laudo falando que não teve réus. O que mais que está faltando? Está faltando é óleo de peroba. E mais nada. E vergonha na cara. Porque papagaio também fala que eu tenho que ser pública. Bacana. O cara fala comigo que eu sou um criminoso, que eu devo estar na cadeia. Ô doutor Leonardo Pio, mais dois minutos. Ô doutor Leonardo Pio.
Concedo mais dois minutos.
Esse homem tem que ter cidadão, tem que ter preso. E aí, quero falar para vocês mais uma. Pedir desculpa, perdão à sociedade novamente de ter pedido cargo. Voto para Galileu, porque ele fez promessa de reabrir o restaurante popular. E cadê o restaurante popular? Né? Quero pedir também, aqui, lembrar que o presidente desta casa apresentou um cartaz aqui há pouco tempo de um foda-se de Divinópolis, com voto de vários candidatos. Né? Vários candidatos a deputado federal e também o ex-prefeito. Então nós temos que fazer um novo foda-se de Divinópolis. Com a foto dele, com a foto do Galileu, da comitiva do PMDB. Porque uma casa que aprova a mudança de uma lei do nepotismo, uma vergonha, uma falta de respeito com o povo. Isso sim. Isso é falta de respeito. Sabe? Assinar mudanças de um decreto, uma lei federal, para beneficiar a filha de Galileu, esposa do Renato, de mais não sei quem. Acorda, Divinópolis. Está na hora de apresentar que a política não é uma empresa privada, E aqui em Divinópolis está tendo. Passa de pai para filho, de filho para netinho, e vai todo mundo brincando de ser político. Muito obrigado e boa tarde.
Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissão.
Questão de ordem, senhor presidente.
Relatório?
Não.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, em relação ao tribuno, eu queria usar a questão de ordem, que eu fui citado de uma forma genérica. Quando ele diz, sendo uma linguagem evocativa, ó, vereadores, a Câmara é 17 vereadores. Então eu queria dizer, senhor presidente, ao nobre tribuno, é que o trabalho da CPI, o senhor vai ser convocado para uma auditiva semana que vem. Já foi deliberado entre o senhor e o Geraldo Passos. Muita coisa vai acontecer ainda. Nós estamos aguardando a quebra do sigilo telefônico. Estamos aguardando, não chegou nessa casa ainda. Estamos aguardando a autenticidade dos documentos públicos. Então eu queria que, não defendendo o plenário, os meus pares, mas o presidente, numa cultura presidencialista, o Ademir, juntamente com o vereador Nonato, Renato e o Josafá, tem feito um belíssimo trabalho. Eu quero fazer um depoimento aqui moral da comissão. A comissão até agora avançou muito, nós estamos muito prudentes, deliberamos até a fala através do nosso presidente, então sou testemunho disso, presidente do exercício, que nós estamos trabalhando. Agora, a coisa funciona em relação ao tempo e espaço. A CPI foi estendida até 19 de novembro. Muita coisa já foi estendida, não deu conta. Agora, eu não vou chegar lá e pedir uma quebra de sigilo telefônico. A semana passada é que ela foi dada. Então, eu não quero aqui fazer nenhum pré-julgamento ao tribuno, mas quando ele usa uma linguagem até poética, num invocativo coletivo, ó, vereadores, né? Eu quero aqui deixar bem claro que até agora eu não vi nenhuma manobra política administrativa na CPI para proteger quem seja. Quero deixar esse depoimento aqui. Como vereador requerendo a CPI, até agora, todos os meus pares, o presidente Ademir, Josafá, Renato e Nonato, merecem meu respeito. E muita novidade vai vir ainda. Obrigado, senhor presidente.
Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissão. Não havendo relatório final a ser apresentado nesta tarde, passo a palavra livre aos vereadores inscritos. Primeiro vereador inscrito, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros e novos vereadores, você que nos acompanha pela internet, todo o plenário, boa tarde. Senhor presidente, eu quero mandar um abraço aqui para a Helena, lá da comunidade São Francisco de Assis, respeitando o credo de cada um aqui presente, aquele que nos assiste. Hoje a comunidade cristã, né, celebra São Francisco de Assis, um homem íntegro, reto, um homem que é um exemplo para todo mundo. Então toda a comunidade de São Francisco de Assis, da paróquia São José Operário, meu abraço, meu carinho como cristão. Senhor presidente, me alegro muito de estar aqui e com autonomia falar sobre a Constituição República Federativa do Brasil, que amanhã completa 30 anos de mudança, onde através dessa mudança aqui está todos os direitos garantidos, principalmente os menos favorecidos, e nessa pátria amada Brasil, a Constituição, se me permite aqui, senhor presidente, ler, diz assim os princípios da Constituição. A Constituição de 1988 foi promulgada com 245 disposições permanentes. Hoje são 250, ou seja, 250 artigos, divididos em 9 títulos, que trazem princípios fundamentais, direitos e garantias, organização do Estado e dos poderes, defesa e soberania, questões econômicas e ordem social. Entre as definições do texto estão o direito trabalhista, como a jornada de trabalho de 44 horas e possibilidade e possibilidade de greve. A liberação do voto para jovens de 16 a 17 anos e sistema plurapartidário. E a previsão de leis de iniciativa popular. Senhor Presidente, muitas das vezes as pessoas que moram nessa pátria amada talvez não conheçam outros países, ou nem sequer ouviu falar, e às vezes até mesmo amaldiçoa. Mas eu quero dizer, senhor presidente, sem medo de errar, que o Brasil é um país rico. O problema do Brasil não é leis, o problema do Brasil é más gestões, o problema do Brasil é os tributos que são mal distribuídos e o poder financeiro concentrado na mão de poucos. Mas eu tenho esperança que a coisa vai mudar. De antemão eu quero aqui desejar boa sorte a meus pares que são candidatos, né? Está aqui o Sargento Elton, né? Disputando a cadeira lá no Congresso Federal, na Câmara dos Deputados, Cleitinho, Eduardo, e desejo o nosso presidente também, Adair Otaviano, desejo todos a eles boa sorte e que Deus olhe para a nossa nação. Que Deus precisa, o que a nossa nação precisa é homens retos, homens que realmente não buscam seus interesses próprios, mas busca o interesse do outro, como diz a palavra de Deus, busca o interesse do outro. E por falar buscar interesse do outro, senhor presidente, eu fiz aqui um ano passado um anteprojeto, porque o vereador ele não tem poder de executar. Isso está bem claro e acredito até que a nossa população já decorou essa frase. O vereador não tem poder de executar nada, mas sim tem o poder de fazer leis, fiscalizar o executivo e também de fazer anteprojetos, ou seja, levar uma orientação ao executivo para que através do executivo se torne lei. E é o que aconteceu, senhor presidente. O ano passado, através da indicação 253 de 2017, eu encaminhei ao prefeito essa indicação 253 para que mulheres, idosos, deficientes físicos, fora dos locais de parada pré-estabelecida em período noturno e das outras previdências, pudesse parar, ou seja, o ônibus, desde que esteja no itinerário, das 21 horas até as 5 da manhã, possa parar para o cidadão. Senhores, existe uma lei no Código Eleitoral de número 236 que diz que 5 dias antes a pessoa ela não pode ser presa. 5 dias antes, devido à eleição domingo agora. E muitos tiram benefícios, os bandidos, os canalhas, tira benefício para estar assaltando, principalmente as pessoas de bem. Então, esse projeto de lei de número 067, desde antemão já peço colaboração de todos para que possa votar favorável, porque quem vai ganhar mais uma vez será a população. Eu peço todos os meus pares que possam estar até votando favorável quando for colocado em apreciação e em votação nessa casa. Foi indicação minha porque eu sou aquele cidadão, eu sou o vereador que ando de ônibus. Faço questão, e aqui eu encontro também, e sei que outros aqui também entram dentro do ônibus e sentamos de forma muito tranquila. Né? Não é o status, não. Há pessoas que dizem, ah, o vereador tem status. O vereador não tem status nenhum, até porque não é profissão, é estar. Estar até 2020. E eu tenho certeza que este projeto de lei indicado pelo meu gabinete vai favorecer principalmente os mais humildes, a periferia, e principalmente aqueles que não têm o seu veículo e que pegam o ônibus. Então já fica aqui registrado desde de antemão e peço a todos que me ajudem, porque este projeto de lei 067/2018 foi protocolado nesta casa dia 2 agora, do 10, né, vou estar pedindo ao presidente para que coloque em votação o mais rápido possível, não vai beneficiar nenhum de nós, vai beneficiar a população, e quando fala população, eu tenho certeza que a gente tem que estar unidos, senhores, mais do que nunca, nós temos que estar unidos, para que aquele que não tem o seu veículo possa pegar o 11 e descer o mais próximo da sua casa. E, senhor presidente, para finalizar a minha fala, domingo agora, então, é o dia da democracia. Aquele cidadão que ainda não tomou a decisão, ainda está a tempo de escolher o seu candidato, faça uma avaliação, e no domingo agora, mais de 147 milhões de pessoas vão para a rua para votar. Aqui no nosso estado, o segundo maior colégio eleitoral, 15 milhões e 700 mil pessoas a escolher o nosso governador, a escolher os nossos deputados federais, estaduais, senador, dois terços de senador, né, e também o presidente da República.
que Deus possa iluminar, que aqui não entre o interesse próprio, que aqui não entra a vontade própria, mas entra a vontade da coletividade. O Brasil, volto a afirmar, é um país rico. O problema é mal distribuído os impostos, muitos pagando impostos, principalmente os mais humildes, e os grandes, os ricos, muitas vezes não estão pagando o imposto que precisa pagar por direito, se queremos ser direito, porque a nossa Constituição, senhor presidente, fala que nós devemos lutar pela igualdade. Devemos lutar pela igualdade. E às vezes as pessoas veem só no papel, mas na prática ainda está muito longe. Mas eu acredito nesta pátria Brasil e feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Senhor presidente, são as palavras que eu tenho nesta tarde e muito obrigado pela acessão da palavra.
Cumprimento o nobre Edil Raimundo Nonato, do PDT, pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores que aqui se encontram, vereadora Janete, população que aqui se encontra no plenário, boa tarde a todos. Gostaria apenas de falar nessa tarde de hoje um paralelo, né? Um paralelo rapidinho do mundo do crime. No Brasil já são mais de 60 mil mulheres estupradas no ano 2017, segundo estatísticas das polícias. Homicídios, são mais de 74 mil homicídios no Brasil, também no ano de 2017. Esse ano, pelo visto, vai bater os recordes no número da criminalidade. E mais uma vez, eu não me canso, sempre vou falar aqui para ver se um dia pega, se entra na cabeça das pessoas. Bandidagem está tudo solta, e os cidadãos de bem estão presos nas suas próprias casas. Eu mesmo já aprendi elementos aqui, como eu falei anteriormente, mais de 21 vezes. Homicídio, latrocínio, roubos, tráfico. E agora, mais recentemente, teve um vagabundo, um salafrário, um sem-vergonha, um crápula, que estuprou a sua cunhada, está cumprindo pena aí de alguns meses, saiu, foi lá, já havia estuprado a sua própria filha, foi lá e matou ele. Gente, que Brasil que é esse que nós queremos? Estuprou a cunhada, já estava estuprando a filha, foi preso, ficou momentaneamente na cadeia, saiu, foi lá e matou a filha. Que Brasil é esse, senhoras e senhores, que nós queremos para a nossa vida? É um Brasil com limite? É um Brasil com lei? É um Brasil com ordem? Ou nós queremos uma anarquia instalado da Venezuela em nosso país? O que nós queremos? Estou revoltadíssimo com esse caso, não só este, como no último caso agora, recentemente, do Dia dos Pais, onde os irmãos Cavinhos e a Suzana, que mataram os próprios pais, dona, recebeu o indulto do Dia dos Pais. E pior, os irmãos Cavinhos assaltaram em São Paulo após receber o indulto. Que Brasil que é este? Que mundo que é este que nós queremos? Ou nós mudamos radicalmente e limpamos o Brasil de norte a sul dessa corja de pilantras, de vagabundos, de milhares desses políticos aí vagabundos também, que são coniventes, são corruptos, que mataram o povo brasileiro, ou então vai virar uma Venezuela, infelizmente. E quem que vai sofrer com isso? Não é nós não, que nós já estamos estagnados na vida, nós já estamos descendo a serra mesmo. O problema é esses jovens que aqui estão. O problema são os nossos filhos, são os nossos netos, que vão pegar um Brasil falido, quebrado e na anarquia. É isso que nós vamos pegar. Confundiram liberdade com libertinagem. Hoje, além de não cumprir a sua pena, o vagabundo, o sem-vergonha do marginal, ainda comanda o crime dentro das cadeias do nosso Brasil. Se não bastasse, outro vagabundo político preso e condenado em segunda instância, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, coordena um verdadeiro quadrilha de assalto ao Brasil na política, coordenando e comandando a política salafrária, desviando dinheiro para a campanha política do senhor Haddad. Ele comanda, ele recebe visita a hora que ele quer. Ele é diferente dos outros, por quê? Por que que ele é diferente? Comandando na cadeia a política corrupta, vagabunda, que tem que ser limpada do Estado do Brasil. Dia da Independência vai ser agora, no dia 7. Vamos limpar esse país, essa corja, que nunca deveria ter entrado. Traidores, traidores da lei, traidores da pátria, guerrilheiros. Dia 7, é 17 na cabeça. É melhor, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, senhor Aécio Neves, senhor Temer, senhor Fernando Pimentel e vários outros, Jair se acostumando. Muito obrigado, senhor presidente.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar minha fala nessa tarde de hoje, primeiramente cumprimentando todos os presentes, em especial, como sempre, os alunos do Roberto Carneiro aqui, que são os nossos fiscais. É um prazer ter vocês aqui todas as tardes. Cumprimentando minha amiga Cidinha, que aniversariou essa semana, pessoa que eu tenho uma gratidão enorme, inclusive uma das voluntárias da minha campanha. Quando fui candidata a vereadora, tive diversos voluntários, pessoas que trabalharam ali durante 45 dias, inclusive entregando santinho sem receber nenhum centavo. E a Cidinha é uma delas, a quem agradeço muito. Acho que é a melhor forma da gente trabalhar para os nossos candidatos, em quem você confia. Cidinha, muito obrigada. Cumprimento também os assessores, servidores dessa casa e imprensa aqui presente. Gostaria de iniciar minha fala falando o seguinte: eu não vou me ater à fala que o senhor Marcelo Máximo falou a respeito em detrimento de vereadores ou não. Eu só vou dizer o seguinte: é muito difícil colocar todo mundo na coletividade e entrar em algo que trata-se de alguns casos bastante pessoal. Quando, pode ter até me achado um pouco mal educada, quando o senhor entrou no meu gabinete, eu não quis te levar para conversar comigo na minha sala privada. Eu pedi que o senhor conversasse comigo na frente de todos. Eu acho que, se eu sou um vereador, não vou ter nada para esconder. Falei que podia trazer e conversar. Não foi por falta de educação, não. É porque realmente eu prefiro ter conversas diante de testemunha e diante dos meus assessores. Pode ter certeza que, quando trouxer a denúncia, eu vou averiguar, mas desde que sejam comprovadas. A não ser que seja assim, fica difícil a gente olhar qualquer coisa. Quanto à questão do Galileu, nós temos que esperar, sim, terminar a CPI. Nós temos que respeitar os trabalhos do nosso colega e a decisão dele será tomada por toda essa casa. Até então, não me pronunciarei sobre o assunto. O meu voto foi dado naquele dia, foi favorável que fosse levado para frente, mas nós temos que respeitar quando a gente não ganha nessa casa e respeitar a voz de cada um dos outros 17 vereadores. Afinal de contas, isso é um plenário soberano e a livre votação de cada um. Quanto, queria também dar os parabéns aí ao Rominho Duarte, toda a equipe. Ontem a Corrida das Mulheres, gente, foi uma corrida fantástica. Nós tivemos muitas mulheres, dezenas e dezenas de mulheres, todas lutando ali e falando e discutindo e levando, vestindo a camisa rosa da luta contra o câncer de mama. Algumas pessoas, pouquíssimas, não sabem o que é esse lacinho rosa aqui, mas esse lacinho é a representação da luta, da nossa luta contra o câncer de mama. Lembrando que nós devemos fazer o autoexame, sim. Então, para aquelas mulheres que se esquecem, levantar o braço, tocar a mama, apalpando realmente, procurando para ver se tem algum caroço diferente na mama. Então, você, mulher, não esqueça de fazer. Você, marido, presta atenção no corpo da sua mulher. Quantas mulheres que nós temos aí com câncer avançado, que por vergonha de não conseguir se tocar, ela não viu que tem, nem o marido notou que ela tinha. Então, mulher, aprenda a se tocar. Aprenda a ver se realmente você tem alguma coisa diferente. Tem estágio de câncer que esse carocinho, ele se mexe. E nós temos que ter muito cuidado. São milhares e milhares de mulheres, mães, tias, madrinhas, avós, que morrem devido a essa doença. Então, no mês de outubro, prevenção. E não nos esquecemos de falar da tristeza, da falta de política pública, da falta de exames, como raio-x e mamografia. Mais de 2.000 mulheres esperando e não conseguem esse exame gratuitamente. Então, a gente não pode deixar de falar aqui e correr atrás para poder estar tentando resolver esse problema. Esse ano, nós conseguimos junto ao SENAC, conseguimos algumas mamografias, mas ainda assim o número foi pequeno para poder atingir a todas as mulheres que desse exame necessitam. Também gostaria de falar aqui que nós teremos uma audiência pública, pedimos a data reservada, desde já para o dia 26 desse mês, foi aprovada aqui a lei da semana lixo zero, e essa audiência pública é para tratar exatamente sobre esse assunto. Desde já nós já estaremos convidando toda a população, porque é um assunto extremamente importante. Nós produzimos 150 toneladas de lixo diário. Diário, gente, isso não é mensal. Imagina cada um de nós produz aí uma quantidade enorme de lixo. Mas se você separar o que é úmido, o que é reciclado, pode ter certeza que a sua maioria, que o número, a quantidade, o peso do lixo cairia muito. E o número produzido por você seria ainda menor. Então nós estaremos aqui discutindo e discutindo solução para diminuir o lixo produzido aqui na nossa cidade. É extremamente importante. Então, semana lixo zero, terá aí um pedido de audiência pública. Nós já estamos trabalhando em cima disso através do Fórum Lixo e Cidadania. Quero parabenizar todos que fazem parte do fórum pelo excelente trabalho. Gostaria também de falar sobre a questão da UPA de Divinópolis. Ontem à noite estive na UPA novamente, o nosso CTI improvisado, porque a UPA não tinha que ter CTI, daí a cisma que lá tem CTI. Lá não podia ter nem ventilação mecânica, mas para não deixar a gente morrer, acaba tendo. Então, nós temos diversos serviços dentro da UPA que não deveriam existir. Eu estive lá novamente e o número de pessoas no corredor não abaixa. Um número altíssimo de pessoas no corredor, um número de altíssimo de pessoas ali sofrendo naquelas cadeiras e os seus servidores, enfermeiros, médicos, trabalhando demais da conta para dar conta do resultado. Qual que é o problema que vem trazendo isso aqui? O que é que eu fui fazer lá na UPA? Ontem eu fui lá fiscalizar e ver novamente. Nós temos ali, inclusive, várias fotos mostrando a falta de cuidado com o espaço da UPA. Paredes quebradas, trincadas, mofo, torneiras quebradas, não tem sabonete para a pessoa lavar a mão. E está um caos, inclusive, a estrutura da UPA. Tudo isso deverá ser representado no relatório final da comissão da CPI da UPA de Divinópolis. E para terminar de falar aqui, foi apresentado um programa que foi aprovado pelo Conselho de Saúde, que fala o seguinte: na semana passada, o Conselho Municipal de Saúde aprovou a proposta da Secretaria de Saúde chamado Melhor em Casa, que se destina a atendimento em domicílio de pacientes que poderão ser assistidos em casa, diminuindo as internações que não deveriam ser feitas na UPA. De que trata esse programa? Esse programa foi feito, segundo eles, em algumas cidades. E deram certo. Está em andamento. Seriam aquelas pessoas que, por exemplo, têm que tomar uma injeção de antibiótico por dia, ou a pessoa que tem que tomar uma determinada medicação, ou a pessoa que está em uma situação que não adianta ficar na UPA, precisa ser olhada por um enfermeiro, por um médico, uma vez no dia. Teria uma equipe multidisciplinar, composta por médico, enfermeiro, assistente social, que iria uma vez por dia na casa dessa pessoa, medicá-la, olhar a pressão, fazer as rotinas que são feitas dentro da UPA, mas na casa dela. Sua família assinaria um termo aceitando que o tratamento fosse feito na sua casa. Então, está tendo esse andamento para que esse serviço possa ser implantado em Divinópolis. Por que que a vereadora, membro da Comissão de Saúde, trouxe até essa casa, trouxe até você que está me assistindo, essa situação? Porque, enquanto fiscal de vocês, nós temos que ver o que é melhor para a população. Não vou me colocar aqui contra ou a favor de algo que ainda não existe. Só me comprometo que, o serviço sendo implantado, estarei fiscalizando para que ele seja dado continuidade, se ele for bom ou extinto, se ele não resolver o problema da nossa população. O que nós não podemos e não deixaremos é que isso seja somente para esvaziar a UPA e o e a pessoa não ter o devido tratamento em casa. Então, estaremos acompanhando e estaremos fiscalizando. Aí sim, eu acredito que eu estarei fazendo o meu trabalho, que é fiscalizar e, é claro, estar aqui legislando. E para finalizar minha fala nessa tarde de hoje, gostaria de falar o seguinte. A gente vê hoje, quando você abre a rede social, o WhatsApp, Facebook, ou Zaps, ou sei lá o que, que você vai abrir, em se tratando de internet, o que a gente está vendo é briga o tempo todo. Falta de respeito e ignorância. Falta de entendimento. Falta de empatia. Sabe em que sentido? Se você determina que vai votar em A, se você determina que vai votar em B, ninguém respeita a sua opinião. E você também não está respeitando a opinião do outro. A escolha do voto é discricionária, é única, é facultativa, é sua. Você vota em quem você quiser e quem que você acha que seja melhor. Não deve desperdiçar e muito menos votar nulo. Porém, respeite o voto que o outro queira dar. E se no domingo, às 20 horas, por volta das 21 horas, nós teremos o resultado. Pois só quando nós tivermos respeito com o voto que o outro vai dar, nós poderemos cobrar o respeito do outro. Democracia acima de tudo. Aí sim, nós poderemos ter um Brasil melhor, respeitando e aceitando a escolha do outro. Bom voto, boa escolha e, se Deus quiser, torcendo todos, para independente de quem ganhar, para que teremos um Brasil melhor, pois somos brasileiros. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Cumprimento a nobre Dil pelo seu pronunciamento. E não havendo mais vereadores a pronunciar nesta tarde, passo a segunda parte dos trabalhos. Solicito da primeira secretária, Janete Aparecida, a gentileza de proceder à leitura dos projetos da pauta na ordem do dia. Convoco os vereadores a comparecer no plenário pela segunda vez. Passar a terceira parte.
Tá bom, Chico, vai lá chamar o seu rebanho.
Encerrar isso. Não havendo quórum para a segunda parte dos trabalhos nessa tarde, passo à terceira parte dos trabalhos. Palavra, vereador Raimundo Nato, como líder do PDT.
Senhor presidente, aos demais, boa tarde. Como líder do PDT, eu faço mais uma vez aqui a convocação, não deixo de votar e vamos praticar a cidadania, escolhendo domingo agora aqueles que vão nos representar na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado e também o nosso presidente. E mais ainda, senhor presidente, eu gratuitamente ofereço aqui os 10 primeiros que procurar o gabinete, eu vou estar entregando a Constituição Federativa do nosso Brasil. Ou seja, os 10 primeiros eu vou estar entregando, doando, porque amanhã nós vamos estar completando 30 anos de democracia. Muito obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra.
Não havendo mais assunto a tratar nesta tarde, em nome de Deus, declaro encerrada essa reunião.